É isso que Jesus faz conosco. Uma vez prisado, que você entendeu o seu nada e o tudo de Deus, você se entrega, porque você confia. É aquela palavrinha que nós falávamos desde o Natal. Você acredita que Jesus é Deus? Você acredita? É isso que ele fez. É isso que ele fez. Ele chamou 12 apóstolos. Doutrinou-os durante 3 anos. E ele já se sentia seguro de voltar ao Pai. Ele tinha visto uma convicção naqueles 12. Que lição para nós, cara? 3 anos. 3 aninhos. E Jesus já viu uma segurança. Eles poderão me substituir. Eu posso enchê-los de graça. Eles farão o que eu tenho que fazer. Eles poderão cumprir em mim e comigo a missão do Pai: salvar as almas, levar o meu nome aos confins da terra. Jesus estava seguro dessa verdade. Ele via naqueles apóstolos, como via também ao dizer: vocês estão todos limpos, e de verdade estão, a não ser aquele, algum. Jesus sabia quem o entrar. Assim como Jesus sabe, prezado, se o seu propósito, se a sua resolução é de viver com ele, é de fato fazer uma Páscoa. Olha bem, você tem toda uma vida em sociedade. Você tem uma família. Você tem seus negócios, sua missão. Você tem seus deveres para com Deus. Deveres de Estado, deveres com o próximo. De qual desse setor que você, hoje, se ainda não fez, você vai melhorar? Você vai melhorar o relacionamento com Deus, com o próximo, ou consigo mesmo? Você quer crescer em santidade? Não venha dizer que você se tornou santo essa semana. Não minta para o nosso homem. Ele sabe. Ele sabe como que você fez. Ele conhece os seus pensamentos. Como conheceu os pensamentos de Judas Iscariote? Ele sabia quem o ia trair. Aquele que estava ali apenas de aparência. Aquele que estava ali apenas para fazer mais um. Aumentar o número. Só isso. Ajuda. Ingrato. Horrível. Nosso Senhor te avisou tantas vezes. E você nunca abriu os ouvidos para Jesus. Você estava seguindo Jesus com uma visão errada. Você procurava o quê? Quando você atendeu Jesus e foi seguir Jesus, você achava que a vida com Jesus se traria proveito. Qual? De aparecer para o mundo? De você ficar rico? O que você almejava, Judas, ao acompanhar Jesus? Ele não tinha uma retidão de procedimento. Não tinha retidão na sua vida, na sua consciência. Ele acompanhava Jesus, mas só aproveitava de tudo para ver, para conhecer, para explorar, para viver o que seria melhor para mim. Ingrato, ingrato. Por isso, Nosso Senhor te deu a graça de você conhecer a riqueza do estado de graça, a riqueza de uma alma tranquila diante de Deus, a força para viver no mundo de hoje, naquele mundo, entre os judeus, entre os pagãos, entre os romanos. Judas nunca parou para colocar dentro de si as lições de Jesus. Nunca. E agora, Judas, qual o seu nome? Traidor. Traidor. Que gratidão, Judas. Jesus o ordenou padre, bispo. Bispo. Ele assistiu à primeira Santa Missa, a missa da instituição da igreja, a paixão de Cristo adiantado. Ele assistiu, ele era testemunha. Ele comungou pela primeira vez, junto com todos os apóstolos. Judas, e você sai dali para fazer o quê, Judas? Trair o mestre? Trair aquele amigo que nunca te brincou? Trair aquele homem que te convidou para estar ao seu lado, para estar no seu lugar? Horrível, Judas. Você perdeu tudo. Você vai entrar numa depressão, Judas. Você não vai suportar a vida diante do bem, diante dos bons, diante da vitória de Nosso Senhor. Você não vai suportar. Você vai ver o pecado que você fez. Você vai se condenar. Você vai se enforcar. Você vai se partir, como diz São Pedro, lá no chão, e as suas entranhas serão derramadas. Horrível, Pedro. Não, horrível, Judas. Judas, que guardava uma hora. Ah, prezado. Meu Cristo, mas que ela andava na frente um pouquinho. Jesus, depois daquela ceia, que ainda nós vamos ainda meditar, Jesus vai ao jardim do Olivo. E ali leva três apóstolos, os mais queridos. Queria que ele tinha desígnios rápidos para eles. Não que ele fizesse exceção. Então, de dizer para eles: vocês estão dormindo. Não dormis. Vai lá uma hora comigo. Os bons dormem. Os bons cochilam. Os bons tem tentações, enquanto que os maus, Judas, estava perpetrando. Como entregar Jesus aos judeus, aos romanos? A morte. Ele não sabia que era a morte. Não! Muitas vezes, prezado, nós pecamos. Nós vemos só uma coisa assim, muito imediata. Você não pensa nas consequências dos seus pecados. Nós não pensamos na consequência do nosso mau exemplo, das nossas palavras, das nossas maneiras. Não pensamos. E por isso, não dormimos. Não. Estou sempre preocupado. Horrível, pesado. Mas deixa-se infeliz, deixa o traidor, deixa a sua maldade, volta. Jesus se une aos seus apóstolos. Não sei com que olhar Jesus olhava Judas. Jesus ali está com ele, vai jantar com ele. Jesus vai lavar os pés dele. De Judas, Sabendo que o judeu é traído, Jesus beija aquele homem. Jesus dá a primeira comunhão a ele. Ó Jesus, ensinar a virtude de tratar bem os meus inimigos, aqueles que desejam o meu mal, aqueles que falam mal de mim, aqueles que falam contra mim, aqueles que me humilham, aqueles que me desprezam. Me ensina, Jesus, para eu nunca vingar de ninguém, nunca guardar ódio no meu coração. Ensina-me, Jesus, contratar aqueles que planejam algo contra mim. Pai, perdoai-os que não sabem o que fazer. São desígnios da eternidade. São desígnios da eternidade do céu. São desígnios de Deus na minha santificação. Não há lição. E ele vai lavar os pés. Ele encontra uma barreira em Pedro. O Pedro escolhido, escolhido pelo Pai, não fui vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Jesus diz assim, e o Pedro reconhece o seu lugar, reconhece. O Senhor não vai me lavar meus pés? Nunca! Eu, hein? Vai não. Tenhamos cuidado. Muitas vezes nós queremos passar como humildes e falamos essas mesmas coisas assim. Hipócritas, mentirosos, e lá por dentro aquele orgulho, aquela presunção. Ele me chamou de santo, ela me chamou de santo. Hipocrisia. Sejamos como Pedro. Por que como Pedro? Porque Jesus, ao mesmo tempo, você vai entender por que que eu lavo os seus pés. Agora você não compreende. Você está no meio do caminho, você está no início do caminho da santidade. Você tem que ter muito cuidado, porque o demônio entra quando vê uma pessoa que tomou uma resolução, que tomou um propósito, fez um propósito, o demônio arruma uma maneira de enganar essa pessoa. Enganar. E quantas vezes a pessoa acha que está muito bem, enquanto a sua alma está vivendo no pecado. E nada vai adquirir. Mas São Pedro foi correto. Quando Jesus diz para ele, é preciso lavar para ele poder tomar parte, pronto, São Pedro agora não tem respeito humano, não, de dizer, lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Eu quero por todo lugar mostrar que eu sou um de Cristo. Eu tendo parte convosco, Senhor, não importa o resto. Ah, se nós disséssemos de coração, aqui para Jesus, já não nos pés lavando, mas recebendo Jesus. Você que tem a graça de ensinar Jesus. E quantas vezes a gente fica mentindo para Jesus? Mentindo. Pedindo o que nós fazemos, nas palavras, nos pensamentos, o tempo. Quando Jesus não mentiu para nós, não mentiu, ele quer ter parte conosco. E então, isso já aconteceu depois da ceia costumeira. Uma vez ali, agora todos limpos, todos confessados, todos arrependidos. Jesus vai fazer a maior proeza para nós, maior ato da sua vida, que é prometer e na sua vida inteligência, na sua sabedoria eterna, de ficar conosco, morrendo por nós, sempre conosco, dando sua carne para ser nosso alimento. Toda pessoa humana precisa se alimentar para poder sobreviver. E se sua carne, se seu corpo é assim, muito mais a sua alma, nesta parte que nós somos semelhantes a Deus. Claro que a nossa alma tem que ter a vida de Deus. Jesus vai dizer, e aqui no caso ele tinha dito: eu sou o tronco, vocês são os galhos. A seiva passa pelo tronco, é a mesma vida. Jesus vive conosco, gente, na graça, na graça. O que é graça? Tudo que se opõe é um pecado. Se você está com um pecado, você não tem a graça de Deus. Se você faz guerra ao pecado, você vive no estado de graça. Você vive na amizade de Deus. E ele então vai nos dar não só um alimento, para ele ficar em pessoa, aquele que me come, eu estarei nele, e ele em mim. Claro, você chega diante de um prato numa mesa, pode ser a comida que estiver ali, aquilo dali vai se tornar seu sangue. É assim? Vai tornar os seus músculos. Tudo se alimenta com aquela comida. Perguntem os sábios de ciências. E por que não é assim na nossa alma? Jesus é nós. Jesus é nós. Nós somos Jesus. Quando você vive em estado de graça, quando você vive no banquete sagrado, quando aqui você se alimenta, quando você se alimenta de Deus, o alimento se torna vida para você. Você está vivo? É nosso que tem você. É a graça santificante. Olha que coisa linda. Que não tem nada de novidade, mas é uma realidade e que ninguém experimenta, ninguém para para pensar, muito menos para viver. É Jesus em nós. É Jesus em nós. É nós vivendo a vida do Pai. E ali Jesus então chama agora os apóstolos. Como ele dissesse: levanta, vamos fazer uma ação totalmente diferente daquela que nós temos que fazer. Nós alimentamos o corpo. Agora é outra coisa. E Jesus então toma um pão, um pedaço de pão. Bênção, olha para o céu. E pronuncia sobre ele: isso é o meu corpo, será entregue por nós. Depois ele toma um cálice com vinho, com os mesmos gestos, pensa e diz: isso é o cálice do meu sangue, será derramado, é o sangue do novo testamento, é o sangue que vai lavar e que vai te tornar pessoa do Novo Testamento. Lá no Antigo, eles usavam o sangue, mas não lavavam, só figurava, só figurava. Agora, esse sangue é um testemunho, é uma purificação, é a presença dele, é o selo de um contrato de Jesus conosco. Será derramado por nós. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue. Ó Jesus, como somos ingratos. A minha fé, tudo, ela fica duvidosa, titubeia diante da realidade. O que falta à nossa fé? E nós não temos aquela compreensão de sofrimento. Mas ele vai dar essa graça. Basta procurar isso. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que o fizeres, fazer em memória de mim. Estava instituída a Santa Missa. Na Santa Missa sempre haverá a Eucaristia. E quem vai celebrar essa Eucaristia, essa Santa Missa, é o sacerdote. Eu vos dou o poder, fazer isso, mandar os apóstolos. Eu estou dando poder para vocês fazer o que eu estou fazendo agora. Ó, prezados, uni as vossas orações comigo para agradecer hoje Jesus, eu ser Pai. Eu sei que não mereci. Eu sei que eu estou tão aquém de um santo padre, de um bom padre. Tem muitas falhas. Eu estou falando para a Aparecida. Tenho. É para você pensar. Mas eu me alegro tanto que me faz esquecer esses pecados, essas falhas minhas. Por que ele me chamou? Eu aqui estou com todas as minhas pendengas, né? Com todas as minhas pendengas, com todos os meus defeitos, com os enrolos da minha língua. Estou aqui. Obrigado, Jesus. Sou padre. Me alegro com vocês. Estou aqui para vocês. Eu não sou eu. Eu não sou para mim. Se quero confessar, não adianta, eu não posso me perdoar a mim mesmo. Eu tenho que procurar um padre. Né? Se eu quero me ungir porque eu estou morrendo, não posso. Tem que chamar um padre. O padre não é para ele. O padre é para a paróquia. O padre é para os cristãos. Para aqueles que ele vai te usar sobretudo. Para aqueles que frequentam. Para aqueles que confessam-se, para aqueles que comungam, para aqueles que abrem os seus ouvidos à palavra. Como enche a alma de um padre quando ele vê certas almas que entendeu perfeitamente o cristianismo, a fé, a religião, as virtudes, e se esforçam para enfeitar-se com as virtudes. Aí nós vemos o resultado nas famílias, nos filhos. Que coisa linda! Coisa linda! Se não fosse escândalo da Maria, abraçar cada um, aquele abraço que quebra osso, porque a importância do Pai. Ele começa a ser um da sua casa. Se você quer a santidade, se você quer a fé, se você zela pela sua fé, o padre começa a ser um da sua casa, consigo, para ajudá-lo, para não deixar o demônio atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Reze por mim, agradecendo ao nosso Senhor que nós temos o padre. São João Maria vem, via bem dizendo: deixe uma paróquia 40 anos sem padre, e ali os homens vão adorar os animais. Os animais. E é verdade. Hoje nós vemos quantos animaizinhos e adoram hoje através da internet. Não só os animais, mas até os demônios, os satanás. Adoram. Tranquilo. Adoram o mundo. Adoram as vaidades. Adoram o demônio. Sim. Dia lindo, dia belo, que noite maravilhosa. Mas então, prezado, quantas coisas lindas. Mas eu quero já terminar. Mas se lembre que saiu dali Jesus. Começa a sua vida tenebrosa, a hora das trevas. Jesus vai para o jardim das oliveiras e ali começa o sofrimento. O relógio da paixão começa com as horas agora, 7 horas. Jesus lava os pés dos apóstolos. Eterno Pai, eu vos ofereço todas as intenções para os pais de Jesus, né? Nesta hora, lava os pés dos apóstolos e me uno a todas essas intenções. Para a glória de Deus e salvação do mundo. Acompanha hoje, até conhecer a glória da tarde. É o sepultamento de Jesus. Você vai viver o dia de Jesus sobre mim. A adoração do Santa Missa, e ali você está fortalecido para acompanhar Jesus, para repetir essa ação de Jesus, para continuar com esse Jesus. Não se esqueça, nosso Senhor quantas vezes disse: quem come deste pão viverá eternamente. Que alegria para nós! Como diz o nordestino, né? Pronto! Acabou, não se fala mais nada. Pronto. Você tem Jesus. Você vive com Jesus na Eucaristia. Não precisa mais nada. Tudo o resto se resolve. Tudo se muda. Tudo melhor. A Santa Missa é esse céu. Essa estadia com o nosso Senhor. Por tudo dentro do lar. Eu não queria tocar.